Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a nossa reunião, os nossos trabalhos. Quero agradecer a presença do Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e do Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins. Esta audição deve-se a um requerimento do PSD, aprovado por unanimidade na nossa comissão, e que tem como objetivo debater, com caráter de urgência, a situação relativa ao Rio Tejo. A grelha que foi distribuída é de que o grupo oponente do requerimento terá uma intervenção inicial de 5 minutos, depois o Sr. Ministro intervirá durante cerca de 10 minutos, depois teremos uma ronda pelos vários partidos, 5 minutos cada partido. O Sr. Ministro responderá a seguir à intervenção de cada grupo parlamentar e depois teremos uma ronda de 2 minutos para os senhores deputados que quiserem intervir e o Sr. Ministro responderá no global nessa ronda. Vamos então dar início à reunião. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Ministro. Faz favor. Desculpa, PSD, Grupo Parlamentar do PSD. É o Sr. Deputado Manuel Freixo? É o Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Cumprimento também todas as senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, o grupo parlamentar do PSD, aliás, como todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República, tem demonstrado ao longo do tempo a sua preocupação com diversas circunstâncias que se prendem com o Rio Tejo. Desde logo com a sustentabilidade do rio, com a qualidade dos seus recursos, com a estabilidade do seu percurso e até com a segurança das suas margens. E esta demonstração de preocupação também não é de agora, não é desta legislatura. Na anterior legislatura, por iniciativa dos parlamentares do PSD-CDS-PP, foi apresentado um projeto de resolução, votado por unanimidade e que acabaria por dar lugar à publicação da resolução 103/2015, onde já se defendia exatamente a sustentabilidade do Rio Tejo, onde, entre outras coisas, já na altura se recomendava a avaliação do cumprimento dos acordos com Espanha através da monitorização dos caudais à entrada de Portugal, a avaliação das condições dos contratos de concessão e definição de caudais ecológicos com empresas concessionárias das barragens, à caracterização e quantificação do grau de degradação dos sistemas fluviais do Rio Tejo, em particular nas zonas com margens mais degradadas, mas também a uma investigação urgente aos incidentes de poluição e às condições em que as empresas e outras entidades situadas ao longo do rio fazem as suas descargas ou, de qualquer outro modo, contribuem para a poluição do Rio Tejo. Na atual legislatura, a Assembleia da República, como é consabido, e através da sua Comissão de Ambiente, elegeu o Rio Tejo como uma das suas prioridades para o presente mandato. E nesse quadro, nesse contexto, esta Comissão, com o esforço coletivo de todos os parlamentares, realizou diversas visitas ao longo do Rio Tejo, ouviu diversas entidades, entre elas, naturalmente, também em tempo já o seu próprio Sr. Ministro, e elaborou os correspondentes relatórios. É nossa profunda convicção que, por força da ação desta Comissão e do esforço de todos os partidos políticos, o Rio Tejo, e com esse, queria dizer, com este nosso esforço, nós contribuímos para que, de facto, o Rio Tejo fosse colocado na agenda nacional e tivesse uma dimensão nacional para aquela que sempre deveria ter tido. É imperioso notar que houve, portanto, um esforço coletivo, um esforço que envolveu também não apenas a administração central, mas também a administração local, que envolveu, como eu fiz referência, partidos políticos, mas também movimentos cívicos, e que envolveu autoridades nacionais e entidades respectivas. Foram feitos, alcançados progressos ao longo deste tempo, foram alcançados progressos, seria injusto dizer o contrário, mas, Sr. Ministro, sem embargo, infelizmente, nos primeiros dias de fevereiro do corrente ano, regressaram em força as notícias e os relatos de eventos de poluição no Rio Tejo. Água escura, mantos espumas, mau cheiro, enfim, tudo ocorrências que nós temos que considerar demasiado graves. Demasiado graves porque estão em causa os recursos naturais daquele rio, porque está em causa a saúde pública, porque está em causa atividades como a pesca, o turismo, a qualidade de balnear e o bem-estar das populações. E foi exatamente neste quadro de gravidade, Sr. Ministro, que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, no dia 9 de fevereiro do corrente ano, requereu a presença de Vossa Excelência nesta comissão com caráter de urgência. Essa audição não foi possível fazer antes, decorridos um mês por impossibilidade do Sr. Ministro, mas, como se irá perceber seguramente ao longo desta audição, mesmo um mês depois desta audição, infelizmente, se há coisa que não perdeu foi a sua oportunidade e a sua atualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Paulo Oliveira, dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente. Faz favor, Sr. Ministro.
Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é sempre um gosto vir a esta comissão e dizer que, apesar de parecerem muitas vezes, nunca serão vezes demais, que eu ainda não entendi a lógica das grelhas, mas hei de aprender com o tempo, ainda não consegui perceber porque é que as grelhas são sempre diferentes, a culpa é certamente minha. Sou também certamente responsável pelo facto do tema do Tejo ser tão frequentemente debatido nesta comissão. Antes da posse deste governo, muito pouco tinha sido feito e, por isso, o assunto mantinha-se fora do radar do espaço público. Como fizemos desta adormecida tarefa uma missão prioritária, juntando-nos naturalmente àquelas que são recomendações desta Assembleia e dela vamos dando nota pública, é normal que este assunto seja recorrente. O que estamos a fazer no Tejo desde há mais tempo, estamos agora também a fazer no Rio Vizela e em breve aqui seremos chamados para explicar como é que numa tarde não resolvemos a poluição neste rio, mas de facto há coisas que tomam o seu tempo. A informação que temos sobre a qualidade da água no Tejo tem muitas limitações temporais. Porquê? Porque os planos analíticos, até há bem pouco tempo, em bom rigor só a partir de março de 2016, não eram cumpridos. Mas mesmo assim podemos dizer, com limitações, que desde 2010 a qualidade da água tem vindo a melhorar paulatinamente. É sobretudo consequência da entrada em funcionamento da ETAs para efluentes urbanos, sendo que basta que um indicador seja considerado mau para que uma massa de água seja classificada como má. O indicador de poluição com valores mais preocupantes no Tejo é o fósforo, cuja concentração ultrapassa reiteradamente os valores de limite da diretiva e podemos também afirmar que quando o Tejo entra em Portugal, este indicador já apresenta maus resultados. A concentração excessiva do fósforo é essencialmente consequência da atividade agrícola, embora não só, mas o principal perigo do excesso de concentração de fósforo é o risco de eutrofização. Num caso de um rio com o caudal e a velocidade de escoamento do Tejo, este risco é virtualmente inexistente. Razão para nos preocuparmos, sim, mas não devemos valorar excessivamente a presença deste poluente numa massa de água com estas características. Elaborámos para o Tejo um plano de ação que pela primeira vez envolveu todas as entidades com responsabilidades na gestão do recurso hídrico no território. Tive a honra de aqui o apresentar e estamos a ser consequentes em relação ao que anunciámos. As principais atividades deste plano já têm hora marcada e o calendário que podemos apresentar é o seguinte. 1. Estamos a construir um modelo hidrodinâmico para a avaliação da qualidade da água entre Sedim e Belver, que estará concluído até ao final do ano. 2. A análise dos parâmetros específicos de difusão das plumas de poluentes das duas celuloses instaladas nas margens do rio será iniciado já em março. Será da responsabilidade do ISA, do Instituto Superior de Agronomia. 3. Ainda em março, procederemos à colocação de amostradores passivos para a análise das substâncias retidas, com o objetivo de contribuir para a identificação das fontes de poluição nas duas barragens. Procederemos também à colocação de amostradores automáticos com alarme, quando eles são ultrapassados os valores, na Albufeira do Fratel e a Montante. A avaliação em contínuo da qualidade do rio, que nunca foi efetuada no passado, o que se encontra prevista no relatório sobre o Tejo, vai permitir-nos ter muito melhor informação para gerir no futuro a qualidade da água e, repito, já no final deste primeiro semestre, tal como aliás foi aprovado, enfim, apresentado por mim nesta comissão, estará concluído. Quando por vezes se discute se Espanha cumpre ou não a Convenção de Albufeira, quero que fique claro, e também já aqui o disse, que as questões do cumprimento se colocam também do lado de Portugal, ao não assegurar a quantidade de água que deve chegar ao estuário do Tejo, porque a Convenção de Albufeira não tem só a ver com o que se passa na fronteira. A Convenção de Albufeira vai fazer 20 anos, não faltou tempo a que estas ações foram tomadas, mas é facto nunca foram, estando boa parte delas agora em conclusão e muitas delas iniciadas por nós. Por isso, durante este mês de março, realizaremos as últimas reuniões com a EDP para assegurar a existência de caudais mínimos nas albufeiras do Fratel e Belver. Estas barragens foram construídas antes de surgirem as preocupações que agora nos movem e, como tal, deveremos acordar com o seu concessionário a definição desses caudais mínimos, sendo que, se não conseguimos por consenso, o imporemos por decreto-lei. Outra boa notícia para o Tejo será a entrada em testes da ETAR da Celtejo já no próximo mês de maio, antecipando em mais de meio ano o prazo que herdámos para a sua conclusão. Esta hectare vai servir toda a zona industrial, incluindo as queijarias e uma parcela relevante do aglomerado urbano. Quando apresentámos o relatório do Tejo, afirmei que tinha acabado a impunidade, mas que o risco não havia diminuído. E, de facto, os factos parecem dar-nos razão. Mas no último trimestre do ano passado, as diligências efetuadas pela Igamaot na Fábrica de Óleo em Torres Novas, num afluente do Tejo, permitiram a identificação entre os clientes daquela empresa de 9 que lhe forneciam resíduos, cujo tratamento a Fábrica de Óleo não detinha a respectiva licença. Isto levou à cessação imediata de tais fornecimentos e ao levantamento dos correspondentes processos de contornação, estando hoje a situação muito melhor. Em 24 de fevereiro último, mandámos desmontar um estranho coletor com 1,5 km que havia sido colocado numa indústria farmacêutica situada no Carregado. Na sexta-feira passada, a 10 de março, por decisão da CCDR Centro, foi determinada a suspensão da atividade da Centroliva, empresa que opera em Vila Velha de Roda. Estas medidas inserem-se numa nova estratégia do Ministério do Ambiente, a de aplicar, no imediato, medidas cautelares sempre que se confrontar com fenómenos de poluição graves e aos quais conseguir atribuir responsabilidade. Esta será uma grande mudança, à qual a lei dá cobertura, não poderia deixar de ser, mas se foi aplicada no passado, o foi de forma muito, muito esporádica. Agora passará a ser regra. Estas medidas poderão passar pela suspensão de algumas atividades ou mesmo pelo encerramento preventivo da unidade poluidora, como já podemos apresentar alguns exemplos. Destinaremos ainda uma parcela do orçamento do Fundo Ambiental à realização das despesas associadas a esta nova política, pois as medidas putestativas que visam assegurar a eficácia das normas ambientais levarão, num primeiro momento, a encargos da administração e que temos que saber assumir. Também estaremos no dia 23 de março com o Sr. Procurador-Geral da República numa ação de trabalho conjunto dos serviços do Ministério do Ambiente e dos seus mestrados do Ministério Público com o objetivo de, conjugadamente, sermos mais eficientes na ação quando há infrações ambientais. As coimas que resultam das contornações ambientais são avultadas por ser importante o bem jurídico posto em causa com a violação da lei. Quando aquelas são contestadas e impugnadas perante os tribunais, o que aliás acontece quase sempre, conduzem a sentenças que por vezes não valoram devidamente o bem jurídico ambiental. Pretendemos no evento de 23 de março conseguir sensibilizar o Ministério Público para esta realidade. Deixem-me acrescentar, senhores e senhores deputados, que apesar do muito trabalho ter sido feito, temos ainda que reforçar as atividades inspectivas de mais recursos. Por essa razão, a Igamaot passará a ter um piquete de prevenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquadrado em regime de prevenção, piquete e turno, de forma a garantir a rápida mobilização para situações que, pela sua dimensão, justifiquem uma mobilização urgente. É também para melhorar a eficácia da fiscalização por parte das autoridades ambientais que adicionaremos a videovigilância por drones e os amostradores portáteis aos meios habitualmente usados, sendo que em 3 meses estes meios estarão em funcionamento. Deixem também que vos diga, com todo respeito, eu que tantas vezes sou questionado pelas senhoras e os seus deputados, que tenho muita dificuldade em concordar com a aprovação de uma lei de 2016 por esta mesma Assembleia e ao que julgo por uma muito ampla maioria, através da qual as senhoras e os seus deputados decidiram legislar no sentido de prorrogar o tempo de adaptação ambiental das indústrias não cumpridoras. Além de terem prorrogado a vigência do regime extraordinário de 2014, Vossas Excelências alargaram esse regime extraordinário aos estabelecimentos e explorações que se destinam, por exemplo, à atividade agropecuária. Mais ainda, na lei aprovada por Vossas Excelências, ficou decidido suspender todos os processos contornacionais em curso. A decisão desta Câmara, não posso dizer de outra forma, não nos ajudou, muito menos ajudou a melhorar as condições ambientais do país. A sua vigência termina no final de julho e deixo o apelo para que ela se não prolongue por mais tempo. A determinação dos poluidores nem sempre é óbvia. Por exemplo, os fenómenos de poluição que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira falou, que foram tornados públicos a 8 de fevereiro, permanecem sem culpado, pois o filme colocado no YouTube era a final do dia 4, não do dia 8, e quando a 9 efetuámos análises, encontramos o Tejo já livre daquele fenómeno pontual de poluição. Claro que lamento, e sei que todos lamentam profundamente, este jogo de gato e de rato em que estamos envolvidos. Não podemos passar sem apelar aos industriais, produtores agrícolas e autarcas que não deixem de cumprir a lei, de inibir a rejeição de efluentes, inibindo a rejeição de efluentes sem o devido tratamento no meio hídrico. E talvez mais importante, pedir a todos os que se preocupam com o cuidado do rio, as autarquias, as autoridades, os seus ambientalistas, que nos façam chegar as denúncias pelos canais próprios para podermos atuar com celeridade. Senhoras e senhores deputados, falar do Tejo nos dias que corre é também falar de Almaraz. Durante a visita da nossa delegação às autoridades, espanholas fizeram um conjunto de apresentações relativas à tecnologia, às características de segurança propostas para o projeto Armazém Temporário Individual, os procedimentos, as especificações técnicas seguidas em Espanha no que se refere aos processos de avaliação de impacto ambiental. Previamente a esta visita, em 24 de fevereiro, as autoridades portuguesas solicitaram um primeiro conjunto de documentos. Nessa mesma data, as autoridades espanholas enviaram alguns destes documentos, sendo outros sido entregues dentro da visita e uma terceira remessa feita no dia 2 de março. Na sequência da visita realizada, da análise preliminar dos elementos disponibilizados, foi identificada a necessidade de informação adicional a 3 de março e parte da documentação solicitada foi disponibilizada no passado dia 10 de março, estando neste momento a ser analisada. No âmbito do cronograma de trabalhos definido e de forma a salvaguardar o cumprimento dos objetivos e dos prazos inerentes ao acordo celebrado entre Portugal, Espanha e a Comissão Europeia, foi estabelecido um período de 20 dias para a consulta pública. O referido período tem início a 20 de março, ou seja, na próxima segunda-feira. Nesse mesmo dia 20 de março, estarão no portal Participa todos os elementos que recebemos, em língua espanhola, não temos oportunidade nem tempo de os traduzir, mas também sem qualquer filtro, completados por uma informação em português que facilita a navegação, que aqui escrevi entre aspas, por entre os documentos disponibilizados. Reconhecendo que este processo foi heterodoxo desde o início, que Espanha não cumpriu as regras da diretiva, mas reconhecendo também que um processo de avaliação de impacto ambiental comporta uma avaliação técnica, que está em curso e ainda sem resultados, e uma consulta pública, posso então anunciar e com gosto que durante 3 semanas todos os elementos que nos foram enviados estarão ao dispor dos interessados, sejam estes instituições ou pessoas em nome individual ou organizações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à primeira ronda dos vários grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Manuel Freixo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O Tejo é o maior rio ibérico e a sua bacia hidrográfica cobre uma superfície total de 80.500 km², quase tanto como o território de Portugal continental. Sendo certo que já em Portugal o enorme corredor centro-oeste percorrido pelo Tejo representa quase um terço do nosso território. Por esta bacia estão abrangidos 102 concelhos, 60 dos quais na sua totalidade. A importância do Tejo é enorme. Iniciou o seu percurso em Portugal pelo distrito de Castelo Branco como Tejo Internacional, que foi reconhecido como reserva da biosfera pela Unesco, constituindo assim uma área representativa de alguns dos mais importantes ecossistemas mundiais. Desagou em Lisboa, formando um imenso e magnífico estuário, um dos maiores da Europa. Em certa medida, este rio é um verdadeiro símbolo nacional. Ao longo do rio Tejo desenvolvem-se atividades como a pesca, a exploração de bivalves, a aquacultura, a produção de sal, o lazer, a indústria e a navegação. A indústria é uma atividade económica que tem uma grande importância no rio Tejo. Nas suas margens estão localizados grandes complexos industriais. Por tudo isto, e como o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira bem realçou, a Assembleia da República, por intermédio desta Comissão, elegeu o Tejo e a sua preservação como um desígnio nacional, promovendo assim várias visitas in loco para perceber quais os principais problemas e as inúmeras potencialidades que este imenso rio nos pode proporcionar. Nestas visitas realizadas no ano passado, detectámos inúmeros problemas, dos quais destaco hoje 3. Primeiro, Almaraz. Segundo, caudais. 3, poluição. A central nuclear de Almaraz, situada a cerca de 100 km da nossa fronteira, constitui uma grave ameaça ao Tejo, já que ultrapassou o seu tempo normal de vida e está hoje dotada de tecnologia obsoleta e ultrapassada. A Espanha propõe-se agora construir um armazém de resíduos nucleares, tendente a alargar o tempo de vida desta central em mais 20 anos, a somar aos 40 anos que já leva de elaboração. Senhor Ministro, foi preciso vir a esta comissão, na semana passada, o seu colega, Ministro dos Negócios Estrangeiros, para que todos ouvíssemos o que cabia ao Sr. Ministro do Ambiente dizer. Ou seja, que o Governo tudo fará ao seu alcance para promover o encerramento da central nuclear de Almaraz. Ao longo do último ano, a sua postura sobre esta questão foi sempre frouxa e hesitante, nunca tendo assumido a necessidade de encerramento desta central nuclear. Pergunto-lhe outra vez aquilo que quer eu, quer outros deputados desta Comissão, já por várias vezes lhe perguntaram. Assume tudo fazer para promover o encerramento da central nuclear de Almaraz? Segundo, caudais. Indireto a este assunto, pergunto ao Sr. Ministro se vai colocar na agenda de Cimeira Ibérica, prevista para maio deste ano, questões tão importantes para Portugal como sejam: A. Exortar a Espanha a cumprir e atualizar os caudais mínimos. Segundo, introduzir finalmente os caudais ecológicos a cumprir por ambos os países, como o Sr. Ministro referiu e bem. Pergunto-lhe igualmente, e agora relativamente à política doméstica, se vai rever os contratos que regulam as obrigações da EDP, que atua na bacia do Tejo, respeitante aos caudais mínimos. 3. Poluição. Este é o tema central que motiva a presença aqui hoje de Vossa Excelência. Como referi após as várias visitas feitas por esta Comissão, bem como a constituição da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição do Rio Tejo, verificaram-se melhorias nas condições de poluição deste rio. Em 23 de novembro deste ano, o Sr. Ministro apresentou com pompa e circunstância, em Vila Velha de Ródão, o relatório final elaborado por esta Comissão. Mas não tinham ainda decorrido 3 meses, verificaram-se fortes cargas poluidoras que fizeram relembrar os piores tempos de poluição do Rio Tejo. Perguntas. O que falhou, Sr. Ministro? Após a fiscalização e inspeção levada em 2016 a 234 operadores económicos para controlar as descargas das águas residuais no Rio Tejo, foram lavrados 33 autos de notícia. Sr. Ministro, quantas entidades foram encerradas ou efetivamente condenadas até agora? Neste caso, a Central Oliva foi encerrada por razões de poluir o ar e não a água, apesar de ser correto. Está correta a decisão. Gostaríamos que tivesse sido por causa da água, mas enfim, foi esse o tema. 3. Parece hoje evidente haver um forte desinvestimento do Ministério do Ambiente na proteção, fiscalização e controle ambientais. Os vários organismos sob a sua tutela, com responsabilidade nestas áreas, veem os seus recursos humanos e meios financeiros a diminuir. Também conhecemos a sua preferência, Sr. Ministro, e permita-me que lhe o diga, no financiamento de festas e festivais de verão, onde vai aplicar 500 mil euros, segundo o que ouvimos dizer. E devo-lhe dizer também, esta decisão é muito conveniente em ano eleitoral autárquico. Mas, Sr. Ministro, ainda bem que anunciou aqui algumas medidas, porque nos vem dar razão à nossa convicção de que existe no Ministério do Ambiente um problema sério com a fiscalização. Acreditamos que as leis ambientais devem merecer uma aplicação idêntica às outras leis. Pergunto-lhe, pois, se tomou até agora qualquer ação tendente a contratar pessoal qualificado que venha reforçar os quadros inspectivos do seu
Obrigado,
Ministério.
Obrigado, Sr. Deputado.
Por fim, Sr. Ministro, não considera que chegou o tempo da tolerância zero com a poluição do Rio Tejo?
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Resposta final.
É tudo junto? É global. Muito bem, então é global. A diferença das grelhas é esta, é que há grelhas que são para audições regimentais e há grelhas que são para audições requeridas. É esta a diferença e por isso é que se cria alguma confusão, de facto. Então, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. E o Sr. Ministro já vai sendo habitué nesta comissão, vem aqui normalmente, habitualmente de 15 em 15 dias. E queria também algumas dificuldades nas questões que os deputados lhe colocam. Porque, efetivamente, o problema é o mesmo desde o primeiro dia. Teve algumas agravantes, desde logo e começando praticamente pelo fim da sua intervenção, no que diz respeito à nossa relação com Espanha e a questão da Almaraz. Porque quando falamos do Tejo, também é incontornável a questão de Almaraz. E eu queria aqui dar nota de que realmente, apesar de todas as boas intenções proclamadas pela Sra. Ministra do Ambiente do Reino de Espanha, a verdade é que, na prática, nada disso é assim. Desde logo, no que diz respeito às dificuldades claras na comunicação entre diversas entidades de um país com o outro. Tivemos aquela questão da Ordem dos Engenheiros, já passou, não se resolveu, mas já passou, depois foram alguns integrados na visita de trabalho que foi promovida pelo Governo. Tivemos a tentativa de deputados espanhóis virem reunir com a Comissão do Ambiente Portuguesa, que segurou por falta de autorização. E tivemos agora, nestes últimos dias, movimento idêntico em relação à ida de deputados desta Comissão, uma representação desta Comissão, à Espanha, para abordar o assunto. Portanto, connosco não querem falar. E isso não é um bom sinal, porque quem não tem nada a esconder tem todo o interesse em dar informações. E aqui, talvez, o Sr. Ministro possa vir a ter alguma influência no âmbito, naquilo que a diplomacia diz respeito, no sentido de que se perceba porque é que os deputados não podem falar entre si sobre um tema que é caro e neste momento é muito claro que em Espanha há um movimento em tudo idêntico àquele que existe em Portugal, no sentido de tomar uma posição e de que as Cortes tomem uma posição sobre a questão da Almaraz, da construção do armazém e do eventual prolongamento do seu tempo de vida útil, já que também as duas coisas aparecem absolutamente ligadas e aquele processo de Garona não ajuda nada ao processo de Almaraz. Antes, pelo contrário, introduz preocupações sérias, desde logo da parte dos portugueses. E, neste sentido, perguntava-lhe, Sr. Ministro, no que diz respeito à consulta pública sobre a construção do armazém de resíduos nucleares, qual é a importância que vai ser atribuída aos contributos produzidos pelos interessados portugueses sobre este assunto? Porque, na realidade, nós poderemos nos mobilizar para tomar posição e depois as questões levantadas não virem a ser minimamente consideradas. E então aí coloca-se a situação para que é que valeu a consulta pública abrangendo também Portugal. Já aqui, e hoje antes até do início da conversa com o Sr. Ministro, tivemos aqui a oportunidade de abordar uma matéria que tem tudo a ver com o mesmo assunto e que tem a ver com a poluição proveniente das empresas instaladas ao longo do Rio Tejo. Isto não é uma matéria nova, mas é uma matéria que já tem tempo demais para que não seja controlada. Há empresas que estão neste momento a intervir junto das suas fragilidades, mas percebemos que outras há que continuam a persistir no não tratamento dos seus efluentes. Referiu, Vossa Excelência, e bem, o caso de uma farmacêutica, neste momento detida por capitais essencialmente estrangeiros, se não todos, que, situada aqui bem perto de Lisboa, no concelho de Vila Franca de Xira, e que ao longo dos anos foi sempre persistindo em incumprir, resistindo sempre àquilo que eram as denúncias feitas pelo município à Direção-Geral do Ambiente sobre uma matéria tão sensível como a poluição provocada pela produção de produtos farmacêuticos. E aí também cabe perguntar se não está mais do que na hora de reforçar a ação fiscalizadora de quem tem a obrigação de cumprir. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. E passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, peço desculpa, não vou poder ouvir as respostas aqui em direto, porque terei que ir por uma outra audição já a seguir, mas seguramente escutarei atentamente a gravação das respostas e, portanto, elas vão-me chegar com certeza. Começo por dizer o seguinte, no final de julho o Sr. Ministro referiu que se esgotava a prorrogação para o tratamento dos efluentes das agropecuárias. Pode ter certeza da parte do Bloco de Esquerda não vai haver nova prorrogação. Pode ficar descansado nesse aspecto. Em segundo lugar, eu tive alguma dificuldade em captar toda a informação que me transmitiu, mas pareceu-me registar que a partir de março próximo, aliás deste março, será feita a identificação dos fluxos dos efluentes das celuloses em contínuo. Ora, acontece que no caso de uma das celuloses, que é a Celtejo, que nós vamos falar obviamente mais uma vez, desde abril de 2016 que há monitorização em contínuo, desde o dia 6 de abril mais precisamente, do caudal, temperatura e condutividade dos efluentes. e que essa informação é mensalmente enviada à APA, presumo, ao Ministério, e serão feitas comunicações em 24 horas de qualquer acidente ou anomalia que afete o cumprimento da licença. É isso que está estipulado. Portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro se, isto já lá vai um ano, se dá um ano para cá, alguma vez a Celtej comunicou alguma anomalia ou alguma infração aos termos da sua licença. Depois, voltando ao tema Celtej, porque de facto ele é recorrente, infelizmente, e devo dizer que não o faço com agrado, gostaria que este assunto não fosse motivo de abordagem aqui, mas tem que ser forçosamente, eu volto, e eu gostava agora de saber como é que isto se coloca aqui. Em baixo? Ah, é aqui. Obrigado. Eu volto ao quadro que trouxe outro dia aqui, que, enfim, os esclarecimentos que o Sr. Ministro deu, eu voltei a analisá-los com muita atenção e, portanto, trago aqui este quadro. E, portanto, não vou repetir aquilo que disse, até porque o tempo é muito escasso. Em maio do ano passado, o Ministério, a APA, resolveu alterar os termos da licença de lançamento dos efluentes para aquilo que estava, que era feito pela Celtej durante todo o ano de 2015, no que toca à carência biológica de oxigênio. E, portanto, esse valor de 2,5, era 0,9 anteriormente, passou para 2,5, foi uma nova licença que foi atribuída à Celtej. O Sr. Ministro esclareceu-me que não havia sistemas técnicos que permitissem baixar este valor para aquele valor exigente dos 0,9. Que as melhores práticas na Europa, eu tive cuidado hoje de ouvir novamente a gravação, as melhores práticas da Europa não permitiam que houvesse uma baixa deste valor. Já lá vamos, mas a questão que eu perguntava, e o Sr. Ministro acrescentou, aliás, que não é certamente por aqui, pelo CBO5 a 2,5, que existe a poluição no Tejo. Não é certamente por aí que existe a poluição no Tejo. Foi exatamente as palavras que usou. Eu perguntar-lhe-ia, então é por onde? Se não é por aqui, é por onde? De onde é que vem? Esta é a primeira questão que eu lhe deixo. A segunda questão é para lhe dar ao Sr. Ministro três boas novidades. A primeira novidade é que, de facto, existem sistemas que tratam o CBO abaixo de 2,5. A segunda novidade é que existem em Portugal. E a terceira novidade é que é o próprio grupo Altri que os usa. O que estamos a ver são os valores do CBO5 na Celbi, que é do grupo Altri, a proprietária da Celtejo, desde 2009. Repare, Sr. Ministro. Em 2009, o CBO5 da Celbi foi 0,4, 2010, 0,5, em 2011, 0,8, em 2012, 0,9 e em 2013, que é a data deste relatório onde eu retirei esta informação, foi de 0,7. Portanto, existem sistemas tecnicamente capazes de baixar a poluição, a baixar a carência biológica de oxigênio muito abaixo dos 2,5 que supostamente não se podia baixar daí porque não existiam sistemas tecnicamente viáveis. Aliás, esta é a segunda informação. A razão explica-se muito bem. É que desde 2004, repare, Sr. Ministro, na evolução da CBO5 da Celbi, desde 2004. Em 2004, 5,2. 2005, 5,6. 2006, 3,9. 2007, que é o valor que está a vermelho, 0,5. O que é que aconteceu em 2007 para a CBO5 baixar tanto na Celbi? Aconteceu uma coisa muito simples. Foi instalada a meia-tar corretamente dimensionada e capaz de tratar toda a produção da Celbi. Foi isto que aconteceu. E aconteceu por uma razão simples também. É que o limite legal era de 6.0 até 31/12/2007 e após 31/12/2007 passou a ser 1,4. E a Celbi, do grupo Altri, acautelou esta alteração legal e instalou o meia-tar como devia ser. Aliás, com bastante folga, inclusivamente para o aumento da produção. E, portanto, temos aí os valores explicados que, a partir daí, a Celbi registou. 0,5, 0,4, 0,55, 0,70 em 2011. Portanto, boa novidade, Sr. Ministro. Seguramente, o Sr. Ministro estava convencido que a informação que me estava a dar era a correta, mas, de facto, o Sr. Ministro não recebeu a informação correta. Há sistemas capazes de tratar o CBO5 abaixo dos 2,5. Esses sistemas existem em Portugal, são do conhecimento dos proprietários da Celtejo, que só não os aplicaram por uma razão óbvia, porque eles custam, fez questão de me explicar ainda há pouco o Sr. Deputado Manuel Freixo, custam 12 milhões de euros. Portanto, essa é a razão fundamental. Portanto, Sr. Ministro, os sistemas existem e deixe-me dizer-lhe, há 3 semanas, quando cá esteve, o Sr. Ministro disse que os investimentos da empresa vão, com certeza, até ao final do ano, garantir valores inferiores aos da atual licença. Ora, a atual licença prevê que, em dezembro de 2018, em letra miudinha, passe a ser 0,9, que eram os valores anteriores. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta que eu faço é a seguinte. Desta vez, é para cumprir?
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Passava agora à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado por estarem aqui mais uma vez hoje. O ecossistema do Tejo já aqui foi amplamente dito por todos os deputados que me antecederam, que é vital, quer como ecossistema, quer para a economia das populações ribeirinhas, congrega um conjunto de atividades económicas que devem e têm de ser compatibilizadas, não só a indústria, mas também a agricultura, o turismo e a pesca. É um facto que estes episódios têm sido recorrentes de poluição. O Sr. Ministro disse aqui na sua intervenção inicial que pouco ou nada tinha sido feito, mas quando o Governo entrou em funções, mas é uma realidade, é um facto que é assumido por todos, que efetivamente os problemas de poluição agravaram-se em meados de 2015 e, portanto, não é o caso de não ter sido nada feito, é o caso de que começou-se a atuar quando os problemas começaram a existir com maior gravidade e muito, muito foi feito, não tudo. Quando este episódio que disputou o requerimento que aqui traz o Sr. Ministro hoje ocorreu, o CDS endereçou logo no próprio dia também uma questão ao Sr. Ministro, no dia 9 de fevereiro, à qual ainda não obtivemos resposta. Eu própria tive também a oportunidade de questionar o Sr. Ministro na audição regimental, quando cá esteve no dia 21, sobre esta questão e uma das questões que lhe colocava, o Sr. Ministro aqui já respondeu, que não foi identificado, não se conseguiu identificar qual é que era a fonte de poluição, mas também seria talvez importante perceber se há alguma alternativa à gestão de efluentes enquanto a ETAR não está, as ETARs das várias empresas, porque nós não queremos, aqui tem-se focado e o Bloco de Esquerda focou muito numa empresa em particular, mas há um conjunto de empresas poluidoras e, portanto, não se deve, no nosso entendimento, estar a direcionar o discurso para uma única empresa. Há ou não uma alternativa que possa ser equacionada quando as empresas não têm a sua capacidade de tratamento de efluentes dimensionada à sua capacidade de elaboração? E uma das outras, a última questão que lhe colocava, Sr. Ministro, e que volto aqui, que é o tema da minha interpelação hoje, é quando é que seria feita uma alteração ao Decreto-Lei 236 de 98, que é o decreto-lei que regulamenta ou que define as normas de qualidade para proteger o meio aquático, porque esta era uma das recomendações que a Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo, que o Sr. Ministro constituiu, propunha como medida legislativa. Para meu espanto, o Sr. Ministro, na audição regimental, afirmou inicialmente que não tinha conhecimento desta recomendação e depois, como eu daqui disse que ela de facto estava escrita, o Sr. Ministro disse-me que não tinha lido o relatório, que eu ainda me fiquei mais espantada, porque o Sr. Ministro, não, Sr. Ministro, eu tenho aqui para lhe dar, não precisa de procurar, eu até trouxe devidamente assinalado o ponto da recomendação, página 26, onde a Comissão considera ser necessária uma alteração na legislação em vigor que permita para uma atuação eficaz a utilização de resultados analíticos obtidos com amostras pontuais quando estes, de forma reiterada, ultrapassam os valores limite de emissão estabelecidos. O que é que se passa? O que se passa, Sr. Ministro, é que de facto a legislação atual e a Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo, assim o afirma, o conclui, tem de existir o valor limite de emissão é uma média aritmética dos valores de poluição mensais. Depois há também o valor diário que, no fundo, obriga a uma medição de 24 horas. O que acontece é que quando há estes episódios de poluição, mesmo que haja uma denúncia, quer as brigadas do CEPNA, quer da APA, deslocam-se ao local e quando fazem uma medição por 24 horas não apanham, como é óbvio, o valor de poluição. Eu ainda ontem estive no Conselho de Torres Novas a visitar o percurso das várias ribeiras que vão dar à Ribeira da Boa Água e constatei isso mesmo. Portanto, começamos numa unidade industrial, eu não vou estar a referir nomes porque, como é óbvio, como eu já aqui referi, a mim não me interessa apontar o dedo à empresa A ou B ou C, interessa que todas elas cumpram a legislação em vigor e, portanto, era notória a descarga de uma água com um forte cheiro desinfetante, a lexívia, e depois, na ribeira seguinte, a água já estava castanha, ou seja, o desinfetante ainda não tinha lá chegado. E isto passou-se ontem. Curiosamente, neste meu percurso, cruzei-me com uma brigada do CEPNA, que de facto tinha recebido uma denúncia e ia fazer uma recolha. E eu perguntei aos responsáveis do CEPNA, eles disseram: nós fazemos a recolha, mas isto é uma recolha pontual, não serve de nada, portanto, constata-se o valor, mas não há uma medição de 24 horas. E por isso, Sr. Ministro, daí a minha questão que coloquei ao seu Ministério e à qual ainda não tivemos resposta, que volto aqui a reiterar, mas que também aproveito para anunciar, e estou a terminar, Sr. Presidente, que o CDS apresentou hoje um projeto de resolução que recomenda ao Governo precisamente isto, que proceda à alteração da legislação no sentido em que seja possível amostras reiteradas de valores acima dos valores máximos admissíveis, pontuais, que sejam possíveis de ser utilizadas como meio de prova para que situações destas, e portanto que os incumpridores não saiam impunes. E o que eu gostaria de... Aliás, obrigado, que, só desculpe, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, o Sr. Ministro aqui anunciou diversas medidas que nos parecem de toda a pertinência, mas efetivamente este não foi um dos casos que o Sr. Ministro aqui tenha anunciado e, portanto, o que eu gostaria de perguntar é se está ou não disponível para fazer esta alteração.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Sr. Presidente, desculpe, só para, não é para perguntar nada, é só para pedir desculpa ao Sr. Ministro. Eu tenho uma audição, vou ter de me ausentar, mas sim, ouvirei a resposta. A Sra. Ministra do Mar está aqui, como o Sr. Ministro atrasou, não tenho oportunidade de ficar para ouvir a resposta, mas ouvirei atentamente depois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor. Mas isso não será motivo de debate agora. Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor. Foi um problema de comunicação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a situação que afeta o Rio Tejo foi recente e amplamente divulgada devido a focos de poluição no troço principal do Rio Tejo, mostra bem a vulnerabilidade deste recurso hídrico. Com efeito, e como podemos perceber através do relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição no Rio Tejo, há um conjunto de medidas aí aprovadas que decorrem das denúncias, das lutas protagonizadas pelas populações na defesa do direito que é constitucionalmente consagrado, que é o direito a uma qualidade de vida humana sadio, ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Sabemos que este rio enfrenta vários problemas graves durante o seu percurso. O problema dos caudais, insuficientes e inconstantes, um problema que surge já do lado de Espanha, em Cedilho, e que continua a reduzir o fluxo, que provoca vários problemas na qualidade da água. Aliás, o facto de se tratar de um rio transfronteiriço adensa os problemas, os transvases, as contaminações, quer difusa, quer pontual, as pragas, os infestantes, a falta de controle de eventuais presenças de radioatividade, oriundo da central nuclear de Almaraz, e que tem consequências nefastas para Portugal. Portanto, esta falta de controle é que tem as consequências nefastas. Já no território nacional foram assinalados vários problemas também no que diz respeito, e isto fazendo fé no que diz o relatório de acompanhamento, aos caudais ecológicos, nomeadamente na gestão das barragens, para as quais não ficou definido, para muitas das quais não ficou definido no respectivo contrato de concessão um regime de caudal ecológico, pelo que em anos de menor pluviosidade não é assegurado um caudal ambiental sustentável, com todas as consequências que daí advêm, como a falta de conectividade fluvial, que o condiciona fortemente, e o desenvolvimento das atividades tradicionais de pesca, de marisqueio, entre outras. Outro problema é a existência de várias empresas no país que se situam na proximidade do Tejo, como a Celtejo, a Centro Oliva e outras indústrias da região, que, e apesar de estarem já a ser tomadas algumas medidas, continuam a enviar influentes para o Tejo, bem como os influentes da suinicultura e da atividade agrícola que lançam constantemente descargas no meio ambiente. Sr. Ministro, neste sentido, também têm vindo ao conhecimento de todos nós informações mais atualizadas de focos de poluição no troço principal do Rio Tejo. Ao que parece, estes focos de poluição são oriundos das empresas existentes, nomeadamente a Celtejo, do Rio, e nele lançam frequentemente os seus efluentes. O PCP considera que estas empresas têm de cumprir com as normas ambientais e, para isso, têm de fazer investimentos e implementar mecanismos para tratar os resíduos que produzem e, obviamente, o Rio Tejo não é nunca a solução para resolver este problema. Será sempre através, portanto, destes investimentos pela parte das empresas para resolver estes problemas, cumprindo aquelas que são as normas ambientais em vigor no país. Estes focos de poluição no troço principal do Rio Tejo levantam dúvidas pertinentes, já que foi feito, já que foi falado, relativamente aos pontos de recolha dessas amostras, dessa mesma poluição, efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente, e colocam a questão sobre se estas as amostras seriam ou não representativas da verdadeira poluição que o Rio apresenta, várias vezes aqui já referidas hoje. Na verdade, esta situação que parece pôr em causa os locais onde se procede às monitorizações, aumenta as dúvidas e as preocupações do PCP sobre o estado dos meios humanos e materiais para controlar os parâmetros ambientais. Ademais, e tal como já foi anteriormente afirmado pelo PCP, temos preocupações com a desatualização dos regulamentos e dos procedimentos, bem como com a necessidade de os adequar, bem como de dotar a APA de meios humanos e materiais adequados às necessidades de uma fiscalização e controle eficazes do Rio Tejo, tanto mais que se trata de um rio que mantém uma relação de proximidade, de grande proximidade com o Almaraz, e cujas águas são utilizadas para a refrigeração da referida central nuclear. Isto aumenta o risco de segurança das populações e as inquietações relativamente à saúde e ao ambiente, naturalmente, as pessoas têm medo. Assim, Sr. Ministro, e mais uma vez, considera que está a ser efetuada uma eficaz monitorização, neste momento já, do Rio Tejo, que os meios necessários para proceder à fiscalização e à monitorização do Rio Tejo são suficientes para controlar os efluentes lançados no Rio Tejo? Sr. Ministro, para terminar, para fiscalizar, inspecionar e agir sobre o ambiente, há que ter recursos humanos e materiais para assegurar no que se trata eficazmente de combater a poluição do Rio Tejo, como dos outros rios, de todos os recursos hídricos do país.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar dos Verdes, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e começar por dizer que têm sido diversos os debates que nós temos ultimamente feito aqui na Assembleia da República a propósito do Rio Tejo, e acho que temos feito um apontamento da situação muito real sobre as ameaças que recaem neste momento sobre o Rio Tejo, quer ao nível da ameaça externa, digamos assim, que constitui uma possibilidade de prolongamento do funcionamento da central nuclear de Almaraz, que utiliza as águas do Tejo para o seu sistema de refrigeração, e temos que ser veementes relativamente ao contributo que podemos dar para o encerramento da central nuclear de Almaraz. Mas também o Rio Tejo se confronta com um problema seríssimo, que é o da poluição industrial, e que recorrentemente, de facto, esta matéria tem sido trazida à Assembleia da República, e no último debate quinzenal os Verdes colocaram exatamente esta questão ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro deu-nos a entender aí uma questão muito interessante, que foi, segundo a leitura que faz, que a regularização de determinadas atividades poluidoras do Tejo não devem implicar a não observância das regras ambientais. A regularização das situações não deve implicar a não observância das regras ambientais. Eu quero aqui chegar a uma grande poluidora, que é a Celtejo. E nós, de facto, devemos começar a olhar os grandes focos de poluição. E a minha pergunta é, se a regularização da situação da Celtejo está marcada, segundo aquilo que o Sr. Ministro aqui referiu hoje, mês de maio, o investimento estará concluído nessa altura. O investimento prende-se com o sistema de tratamento dos efluentes, não é? Desta empresa, para que se adequa à capacidade capacidade da produção de efluentes, não é? E, portanto, para que as descargas não caiam para o Tejo como têm caído, digamos assim. E a minha pergunta é, até maio, Sr. Ministro, até maio, o que é que nós vamos continuar a ver? Ou que intervenções têm programadas o Ministério do Ambiente e designadamente junto da Celtejo para garantir que até maio a Celtejo não vai continuar a ser um foco recorrente de poluição para o Rio Tejo. Diga-me outra coisa, Sr. Ministro. A Centroliva, a suspensão que foi feita, não foi por causa das descargas no Tejo, pois não? Foi por causa das emissões atmosféricas. Daí que, segundo aquilo que eu percebi, porque gostaria de uma confirmação do Sr. Ministro, o ponto da situação para que a Centroliva possa retomar a sua elaboração e, portanto, para que finde a suspensão, é que sejam instalados os filtros de manga. E a minha pergunta direta é se a suspensão da Centroliva teve alguma coisa a ver com a poluição, as descargas no Rio Tejo, ou se tem a ver com questões de poluição atmosférica. Por outro lado, eu gostava de colocar aqui uma questão. O senhor Primeiro-Ministro, no último debate quinzenal, quando os Verdes colocaram a questão da poluição do Tejo, respondeu, eu acho que a resposta foi perceptível e, portanto, eu vou utilizar a mesma expressão que foi utilizada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que ao nível da IGA-MAWOT será criado um piquete, que também aqui hoje foi referido pelo Sr. Ministro, julgo eu, não exatamente com estas palavras, mas um piquete que atuará em termos de fiscalização e, designadamente, recolha de amostras mais ao momento e não com um desfasamento de tempo que depois não nos permite chegar a conclusões mais concretas. A minha pergunta é, essa imagem do piquete eu acho que se torna muito clara, mas esse piquete será constituído por que meios humanos? Gostava de tentar percepcionar qual é a dimensão dessa equipa que estará 24 horas no terreno a atuar, a fiscalizar e a prevenir situações de risco no Rio Tejo. Por outro lado, relativamente aos caudais ecológicos, eu concordo com o Sr. Ministro, nós temos aqui duas vertentes de intervenção. Uma tem a ver com a Convenção da Albufeira e os Verdes, como sabe o Sr. Ministro, temos feito muito fincapé, digamos assim, relativamente a essa questão e julgamos que é mesmo necessário que a garantia dos caudais ecológicos venha também por parte daquilo que Espanha acaba por introduzir em Portugal ao nível dos caudais do Tejo. E concordo, exatamente, que há aqui uma outra vertente nacional que tem a ver com o que as barragens construídas não nos permitem garantir ao nível de caudais. E acho muito bem que o Sr. Ministro tome também como prioritária esta intervenção junto das barragens, ou de quem tem a responsabilidade e a concessão relativamente às barragens, no sentido que esses caudais ecológicos sejam garantidos. A minha pergunta é, quando é que nós vamos ter essa garantia? Ou seja, dá-me ideia que o Ministério do Ambiente está a desenvolver trabalho nessa vertente, mas eu gostaria de calendarização relativamente à garantia dos caudais ecológicos em todos os equipamentos que se prendem diretamente com o funcionamento no nosso país. Com a devida tolerância que foi dada aos outros grupos parlamentares também, Sr. Presidente, mas eu procurarei terminar de imediato só com a introdução de uma nova questão que me parece muito importante, que tem a ver com a extração de areias no Tejo e com o funcionamento dos areais. É uma questão que, de resto, também vem relatada no relatório da Comissão de Acompanhamento. E a minha questão é, Sr. Ministro, há determinadas atividades ou determinados areeiros no Rio Tejo que, de facto, constituem um problema grande para o rio. Porquê? Porque essa extração de areia não é feita em função das necessidades do próprio rio, mas sim em função dos interesses económicos desses areeiros. E, por exemplo, para lhe dar um exemplo muito concreto, a cerca de um quilómetro da ponte Salgueiro Maia, em Santarém, existe uma atividade de extração de areias que há de, certamente, devido à proximidade, ter impactos concretos nos pilares destas pontes. Portanto, nós estamos a falar aqui do ecossistema Tejo, mas estamos a falar também da segurança de equipamentos, que já tivemos má memória em Portugal, e que convém sermos preventivos agora neste
muito
momento.
Bem, muito portanto, obrigado, Sr.
Mesmo para terminar, eu gostava de saber, portanto, que medidas concretas tem o Governo traçada para a questão da extração de areias no Tejo. Muito,
muito bem,
obrigado,
obrigado Sra. Deputada Elisa Apolónia. Passamos então agora ao Governo, ao Sr. Ministro do Ambiente, para dar a resposta no global. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, tentar, sem repetir, voltar ao discurso inicial e depois, a partir daí, no muito tempo que sei que tenho e que não irei gastar certamente, a responder a algumas das perguntas em concreto. Não havia nenhum plano para o Rio Tejo. Ponto. As análises sistemáticas à qualidade da água do rio são feitas desde março de 2016. Quer isto dizer o quê? Antes não eram feitas. Não havia nenhum plano de fiscalização, não é para o Tejo, é para o país todo. Não havia. E foi feito, foi apresentado em janeiro, tornado público, naturalmente, e ainda há poucos dias a CCDR Norte veio reforçar o seu compromisso público com aquelas que são as inspeções que irá fazer, sem as identificar, naturalmente, e com certeza que no final do primeiro semestre terei o maior gosto, não digo em vir cá para não estar a amassar, mas em fazer chegar o resultado destas mesmas inspeções. Não havia. E há, de facto, também algumas coisas que são surpresa, não lhes nego, e acredito que se qualquer um dos meus senhores tivesse na minha posição, talvez também as não soubesse, nomeadamente o facto de não existirem piquetes na Egamaote. Eu dou um exemplo muito concreto. O deputado Álvaro Castelo Branco não vai levar a mal que eu dê este exemplo, porque ele vai ser muito bem tratado neste exemplo, já vai perceber porquê. O ano passado houve um pequeno incêndio junto à ETA de Lever. Foi de facto um pequeno incêndio, mas foi o suficiente para que ardessem os cabos de alimentação elétrica dos dois postos de transformação que existiam. E quando se telefonou para os bombeiros, dizer há um incêndio, venham depressa, os bombeiros responderam o que tinham no seu código de resposta. Não temos, havia muitos incêndios nesse dia, não temos identificada a ETA de Lever como uma entidade prioritária. Estão a arder umas casas e nós temos que o fogo está perto de umas casas e temos que apagar este fogo. Onde é que entra o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco? Ele foi administrador, presidente das Águas do Oripaiva e é evidente que ele não sabia isto. Não foi o primeiro. E não, claro que não sabia isto. Como se fosse qualquer um de nós, não saberia também. Uma pessoa que chega a uma empresa destas, não imagina que numa empresa, que uma estação de águas que existe há 20, 25 anos, não é considerada prioritária. Já agora, se a ETA deixasse de funcionar, e esteve à beira de deixar de funcionar, não havia sequer água para apagar os incêndios. Portanto, é evidente que aquela era a mais prioritária de todas. E por isso, mas não há maneira de saber uma coisa destas. Só quando, infelizmente, essas coisas se vivenciam, o problema não foi particularmente complexo, mas foi complexo, obrigou a que muitos trabalhassem, mas aí estas coisas, de facto, não são imagináveis quando se inicia o exercício de funções. E por isso, não havia nenhum piquete. De facto, a inspeção trabalhava, certamente, com a generosidade que têm as pessoas que lá trabalham, e já agora, desde que somos governo, foram recrutados 16 inspectores, a propósito do reforço de meios, mas de facto não era imaginável que esse piquete não existisse e existirá muito em breve. Relativamente à pergunta dos caudais ecológicos, de uma das últimas perguntas que foi colocada, dizer que há muito tempo que se andava a falar disso, mas há muito tempo que nada era feito. E, portanto, está marcada, não sei de cor, 23 ou 24 de março, a última reunião com a EDP para fechar um valor desses caudais ecológicos. Acreditamos que conseguimos chegar a um consenso, embora, como digo, não faz parte do contrato, porque as barragens são anteriores a estas preocupações, e certamente que chegaremos a um acordo, se não impoluemos, e, senhora deputada, certamente que durante o próximo ano, todos estes caudais terão fixados. Não consigo prometer-lhe, senhora deputada, que os equipamentos instalados na barragem que o verificam possam acontecer durante este ano. Mas volto à primeira coisa que disse. Não havia nenhum plano, existe um plano, tem um calendário e está a ser cumprido. É da maior importância nós passarmos a proceder à colocação de medidores que nos permitam ter online informação sobre a qualidade da água do Tejo. Isso permite-nos ter informação abrangente e permite-nos também suprimir pelo menos uma parcela relevante da questão colocada pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca, no sentido de termos informação que nos permita agir em caso de incumprimento, e respondendo à Sra. Deputada Patrícia Fonseca de forma muito direta, sim, estamos completamente disponíveis para a revisão do Decreto-Lei 236/98, que aliás está sugerido neste mesmo relatório. Mas aquilo que eu queria sublinhar aqui são duas grandes mudanças, e são mesmo duas grandes mudanças. Veremos agora os resultados que elas vão ter, sendo que alguns já têm. Já o referi, a monitorização em contínuo da água do Tejo, da qualidade da água do Tejo, que, insisto, nunca foi feita. E quando a Sra. Deputada Virgínia Pereira vem questionar o local das análises, eu não sei o que lhe diga. Foi o plano de bacia hidrográfica feito certamente com todo o rigor que determinou quais eram os sítios onde era necessário haver esses mesmos pontos de amostragem. E haverá sempre ao lado, amontando ou ajusando um ponto de amostragem, um lugar de risco que pode ter que ser avaliado. Mas os pontos de amostragem têm sobretudo que ser estáveis, porque se andamos a mudá-los, aquilo que eu digo, que ainda não temos informação porque o histórico é curto, o histórico será sempre curto, e depois alguém vai dizer que afinal é curto porque mudaram os locais da amostragem. Portanto, eles têm que ficar onde estão, e só ao fim de um bom número de anos é que é possível avaliar se há introduções a corrigir, e essas introduções poderão existir sempre. A segunda grande mudança é, de facto, a aplicação de medidas preventivas e cautelares. E essa está mesmo assumida por nós. Com a certeza de que a aplicação de medidas preventivas e cautelares obriga a uma certeza sobre quem é o poluidor. E não é mentira nenhuma dizer-se que é muito mais simples perceber quem é o poluidor à saída de uma chaminé, do que saber quem é o poluidor num meio hídrico. A Central Oliva, no caso em concreto, no dia 9, quando nós fizemos a grande bateria de inspeções depois do filme divulgado a 8, correu tudo bem nas análises que fizemos. Correu tudo bem. Felizmente que o CEPNA ficou para trás. E na noite de 10 houve uma descarga. E este jogo do gato e do rato é, de facto, insuportável. E aquilo que aconteceu foi imediatamente, foi sensibilizado, foi feita uma denúncia junto do Ministério Público. A partir de agora, e o agora quer dizer com uma semana, sempre que tivemos a certeza de quem é o poluidor, e sempre que reconhecermos, e pode haver aqui uma medida que é sempre discutível, não é? E que passa muito por quem lá vai, não há de ser certamente o Ministro a decidir estes casos todos, mal fora. E uma tradição da administração pouco musculada na sua intervenção, e numa tradição da própria administração, feita por todos nós, em que podem achar que eu tenho mais responsabilidade que vossas excelências, mas eu não acho, tendo tanta responsabilidade como eu, ao construirmos a administração que temos, e que de facto não tem o hábito de, nestes momentos, ser mais brusco e fazer cumprir as suas obrigações. É muito feliz a intervenção da CCDR Centro, neste caso da Central Oliva, Mas exigiu longuíssimas conversas, porque o medo do erro é um medo grande, e, portanto, muitos tivemos que participar em muitas destas conversas. Relativamente ao Marache, Sr. Deputado Manuel Freixo, é evidente que eu faço minhas as palavras do meu colega, com muito respeito e estimo, Augusto Santos Silva, dos negócios estrangeiros, e, portanto, nada mais tenho a acrescentar sobre o que o Governo tudo fará ou deixará de fazer para encerrar ao Marache. Ó Sr. Deputado, quando me diz o relatório foi apresentado com toda a pompa em Vila Velha de Roda, Vossa Excelência, sempre que há mais três pessoas da sala, também sempre com toda a pompa, foi apresentado com toda a pompa em Vila Velha de Roda em novembro, é verdade que de facto os relatórios não inibiram a poluição. E se Vossa Excelência estava à espera que isso acontecesse, é de um otimismo que certamente dá alegria à vida. Mas aquilo que eu posso dizer é que esse relatório norteou um comportamento, seja um comportamento, procurou sobretudo, não nego, nortear um comportamento à la longue daquilo que vamos fazer com o calendário definido em 2017, 2018, 2019. Aliás, para a construção de todos os sistemas de tratamento de efluentes, vai, salvo ver, estou a citar de cor, até 2021, porque o investimento que há a fazer é um investimento de dezenas e, em alguns casos, centenas de milhares de milhões de euros. Mas parece evidente que não basta fazer desta forma, E por isso é mesmo necessário reforçar a presença no terreno, e foram já vários os exemplos que foram dados, não os irei amassar com a repetição, do que é a presença no terreno para estar em contínuo, na detecção de fenómenos de poluição. Relativamente à Celtejo, que os senhores estão sempre a apontar como responsáveis por, e não estou aqui para defender a Celtejo nenhuma nem o farei, mas não encontramos nenhuma relação direta entre o fenómeno de poluição do dia que foi relatado a 8 de fevereiro e a própria empresa, dizer que é sem dúvida um grande ganho a antecipação do funcionamento da ETAR, que estava previsto para o final deste ano, para maio. É um grande ganho, claro que é um grande ganho. Até lá, aqueles efluentes não são não tratados, são tratados de acordo com a licença que aqui foi descrita e que passará o oxigênio dissolvido de novo aos 0,9 quando a ETAR estiver em funcionamento. Já agora, associado a este investimento, há um outro, aliás, o de maior dimensão, que é a construção de uma nova caldeira. Essa só estará pronta no final do ano 2018 e será responsável por uma redução muito expressiva da própria produção de volume de efluentes. Portanto, para já, estamos a falar de tratar melhor os efluentes, mais à frente estaremos mesmo a falar em reduzir o caudal de efluentes que é provocado. Por isso, sentimos mesmo, e em conclusão, que com o plano que fizemos, com a ação integrada para toda a fiscalização, que estamos a criar condições para termos a qualidade da água do Tejo melhor nos tempos mais próximos. Para isso, precisávamos de o medir e só começamos a medir em março de 2016. Para isso, temos que, inevitavelmente, e essa nunca é certamente a primeira aposta de um decisor público, temos mesmo que reforçar a capacidade de fiscalização com amostradores em contínuo, dotando a IGAMAOT para ter esses amostradores portáteis para os poder levar consigo, tentando detectar com o auxílio de drones aquilo que são as plumas de poluição, percebendo, não estou a culpar ninguém, percebendo que, de facto, há duas celuloses nas margens do Tejo e, por isso, é preciso conhecer com rigor as plumas de expressão do que sai dos seus coletores e, por isso, também este reforço generalizado da atividade inspectiva na bacia do Tejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos, então, agora à segunda ronda.
Está na grelha.
Não, eu anunciei de início que haveria uma segunda ronda de 2 minutos para os deputados que se querem inscrever. Sim, os deputados que se quiserem inscrever para a segunda ronda, eu informei de início. Não está na grelha, eu informei, porque me foi solicitado por grupos parlamentares que houvesse segunda ronda, e eu informei que haveria segunda ronda para os seus deputados que pretendessem. Para os seus deputados que queiram inscrever-se, agradecia que o fizessem durante a intervenção do Sr. Deputado Manuel Freixo. Faz favor, Sr. Deputado. 2 minutos.
Obrigado, Sr. Ministro. Agradeço os esclarecimentos que aqui nos deu relativamente a certas matérias, mas, francamente, eu tenho muitas dúvidas de que o mundo tenha começado com a sua governação. Seguramente que os organismos sob a sua tutela já faziam, e na altura até eram as ARHs, antes da fusão na APA, que faziam a monitorização do Rio Tejo e dos outros cursos de água. Obviamente tem que haver um incremento e tem que haver uma melhoria. Não ponho isto em causa, é uma questão que irei estudar. Mas, de qualquer modo, é uma pergunta muito simples que eu gostaria de fazer ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, o Governo, na sua esfera de atuação, tem instrumentos essenciais, nomeadamente o quadro comunitário 2020, que podem e devem ajudar as diversas entidades que colaboram junto ao Tejo a melhorar as suas práticas e adequarem-se a uma melhor proteção ambiental. Naturalmente, a CELTEJ até é um bom exemplo, fala-se muito aqui da CELTEJ, e eu acho que é profundamente injusto e profundamente errado, apesar de eu não ser advogado de defesa de coisa nenhuma, mas como sou deputado pelo distrito e conheço bem a realidade, eu creio que deve ser louvável que uma empresa que efetivamente faz descargas no Tejo, e não são descargas de elementos poluidores de per si, não é nada licor nem nada disso, porque isso funciona em sistema fechado, é sobretudo água quente. Lança no Tejo, aquecendo a água, e ao facto de aquecer a água quebra a falta de oxigênio. Basicamente é isto. Mas, sobretudo, o que eu gostaria de saber é o seguinte: esta empresa fez um enorme esforço, e está a fazer um enorme esforço, para adequar a sua atividade aos parâmetros ambientais, ao respeito dos parâmetros ambientais, nomeadamente com um investimento que é apoiado pelo Estado português e pela União Europeia, de 94 milhões de euros, dos quais 12 milhões para a ETAR, 82 para a sua fábrica, nomeadamente a questão da caldeira. Só a caldeira custa cerca de 50 milhões. O que eu pergunto, Sr. Ministro, é o seguinte: há mais entidades, ou tem conhecimento de mais entidades, que ao longo do Tejo e que têm uma atividade industrial ou outra, que porventura tenham apresentado projetos no sentido de obter financiamento para que se adequem e adequem a sua atividade cada vez mais à proteção ambiental e à proteção do Tejo?
Muito obrigado. Senhor Deputado Manuel Freixo, não há mais nenhuma inscrição. Aliás, há uma inscrição da Deputada Teresa Leal Coelho, mas não está presente. Portanto, não havendo mais nenhuma intervenção, terminamos aqui a ronda. O Senhor Ministro pretende intervir, faz favor.
Posso então? Sr. Deputado, muito obrigado. Portanto, respondendo primeiro às perguntas que me faz e depois, no tempo que ainda tiver, voltar atrás para comentar os comentários de Vossa Excelência. Sim, conhecemos mais entidades, nomeadamente as queijarias em Nisa, que estão de facto a investir no tratamento dos seus efluentes, e quando foi possível, porque as quantidades eram pequenas, retirá-los por cisterna, por caminhão cisterna, para etapas que estão habilitadas a tratá-lo. A própria Fabriolo irá agora fazer um grande investimento. E há um conjunto de etares, algumas delas até contempladas na DARU, portanto, no cumprimento da DARU, Diretiva de Águas Residuais Urbanas, que estão a ser financiadas, neste caso, através do PO Seguro. Tem toda a razão quando fala naquilo que são os efluentes da CELTEJO. Aliás, a nova caldeira tem exatamente como objetivo reduzir muito a produção de licor. Claro que o licor não é introduzido, mas a sua presença é sempre um risco potencial e, portanto, há aqui uma grande redução do próprio risco de poluição. Ó Sr. Deputado, é verdade que os processos de monitorização foram mesmo descontinuados. Não acho que tenha sido por negligência dos trabalhadores ou dos funcionários do Ministério do Ambiente, mas foram mesmo descontinuados durante o tempo do anterior Governo. Nós temos alguma informação que vem desde 2010, muito inconsistente, que parece mostrar uma ligeira melhoria, mas é de facto muito inconsistente e a monitorização da qualidade, nem quer dizer em contínuo. Em contínuo, sim, mas naturalmente a cada mês com análises, esteve mesmo suspensa durante muito tempo por ausência de capacidade financeira, não encontro outra razão de a poder fazer, e foi essa que foi retomada em março e abril de 2016. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não havendo mais nenhuma questão, mais nenhuma inscrição, eu agradecia a presença mais uma vez do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, e dava esta audição por encerrada. Muito obrigado.